Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O ponto primeiro da nossa ordem do dia diz respeito a um conjunto de atas que está em apreciação, as atas 160, 161, 162 e 163, para as quais questiono os senhores deputados se há algum comentário que queiram fazer. Não tenho inscrições, vou colocar à votação. Se não virem inconveniente, votamos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as quatro atas que mereceram a atenção dos senhores deputados e que fazem do Dr. Joaquim Ruas um grande escritor, um grande escrivão de atas da Comissão. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer do senhor deputado relator Manuel Fialho Isaac sobre a iniciativa europeia COM 2013, que é o relatório da Comissão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a fundamentação lógica da criação de um regime de rotulagem para a produção local e as vendas diretas.
O senhor deputado apresentou uma pequena alteração àquilo que foi distribuído nas conclusões. Já está incluído. Aqui onde dizia que não suscita, passa a dizer que suscita.
Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que relativamente ao relatório que foi distribuído e proposto inicialmente pelo deputado Manuel Fialho Isaac, que há uma alteração na última página, naquela que diz respeito às conclusões, no ponto 2.
Exatamente. Onde diz não suscita...
Onde dizia não suscita, saiu a expressão não e, portanto, fica apenas suscita. E, portanto, todo... Exatamente. E, portanto, o texto inicial, a análise da presente iniciativa, não suscita questões... E, portanto, passa a ser suscita questões...
Que implicam posterior acompanhamento.
E, portanto, deixa de ter um sentido negativo, como tinha inicialmente. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas vou ler a conclusão e depois ficar à disposição dos senhores deputados para qualquer pergunta que queiram fazer em relação. A produção agrícola local e as vendas diretas são uma realidade na União Europeia e continuam a fazer parte da sua agricultura. O presente relatório revelou o seguinte: existe procura para produtos agrícolas genuínos vendidos em cadeias curtas de abastecimento alimentar, bem como a necessidade de os identificar. Existem grandes diferenças entre os Estados-membros no que respeita ao desenvolvimento das vendas diretas, provavelmente devidas às diferentes estruturas das explorações agrícolas, aos diferentes canais de distribuição e às diferenças culturais a nível nacional e regional. Como referido em detalhe no documento de trabalho dos serviços da Comissão, o desenvolvimento de cadeias curtas de abastecimento está confrontado com numerosos desafios que devem ser abordados com outras ferramentas que não o regime de rotulagem. Há uma série de instrumentos disponíveis a nível da União Europeia e a nível nacional, mas a sua aplicação não é coerente. As partes interessadas consideram que algumas normas da União Europeia impedem o desenvolvimento da produção agrícola local. Um eventual novo rótulo deve ser simples e não oneroso para os produtores, embora ao mesmo tempo controlável e suficientemente credível para os consumidores. Deve igualmente ter por objetivos reduzir o risco de confusão para os consumidores, embora a atual legislação da União Europeia, se corretamente aplicada, permita que se tomem medidas contra as práticas enganosas. O novo rótulo poderá acrescentar valor aos produtos oriundos da agricultura local, se for além das vendas diretas e se os Estados-membros garantirem a sua integração ou associação com outras medidas. Senhores deputados, a realidade dos mercados, dos pequenos mercados locais e regionais, isto mais que no que toca principalmente à carne, aos abates caseiros, que têm que ter uma inspeção de veterinário. Portanto, é isso que garante se a qualidade do produto está ou não está em condições de ser consumida. Se for para o mercado sem o visto veterinário, evidentemente que deve ser apreendida e aí é uma questão, como muitas outras, de fiscalização e falta de fiscalização que isso acontece. Mas, como sabem, nos mercados locais e nos mercados regionais, principalmente nos mercados locais, nem tudo o que é vendido é produzido localmente ou regionalmente, evidentemente. E aqui eu acho que quem tem a diferença que existe nisto é precisamente aqueles caminhões que vão abastecer muitas das pessoas que vendem nesses pequenos mercados, é que têm que vir rotulados, para que o consumidor que vai à procura dos produtos locais e regionais não seja enganado a comprar muitas vezes produtos que nem são de origem portuguesa. Ou seja, todo o tipo de produtos agrícolas que são vendidos por essas gentes chamadas contratadeiras, como não têm identificação, aproveitam-se e são vendidos como se fossem produtos locais. E aí é que havia de haver uma fiscalização. Ou então, eu tenho um mercado, como sabem, nas Caldas da Rainha, é um mercado diário, aberto, onde toda a gente vende tudo. Quem produz e vende aquilo que produz, e aquela gente que vem, são os grandes armazenistas, que são, vão vender depois àquelas pessoas que vendem também ali. Eu já propus à Câmara para os separar. E uma maneira de identificar é separá-los no mercado. Dizendo, estes são, identificar quem produz os seus produtos e vende localmente, e quem compra aos grandes retalhistas e vende também conjuntamente. Se isto ficar separado nesse próprio mercado, o consumidor sabe que esta parte aqui está identificada com quem produz e vende os seus produtos locais ou regionais, e aqueles que vendem, compram a grandes armazenistas e fazem ali a sua revenda. Portanto, era uma maneira das próprias câmaras municipais, portanto, fazer um regulamento e esse regulamento dividia logo, pura e simplesmente, o que é o vocábulo regional e o que não é o vocábulo regional. Porque também eles não vêm rotulados. Este é o grande problema. E como sabem, muitas vezes discutimos aqui principalmente em épocas que nós não produzimos certos frutos, e o caso das uvas, essa história toda, e nunca se sabe o que é que se está a consumir. Portanto, ou seja, devia de haver uma maior fiscalização nos importadores e ver que tipo de rotulagem eles faziam ou não faziam. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que aqui o principal enganado é o consumidor. E eu não gostava que o consumidor fosse enganado. Eu queria que o consumidor soubesse precisamente aquilo que está a consumir. Mas, para que isso aconteça, pôr o ónus em cima do pequeno produtor e fazer rotulagem dos produtos que ele, da batata que ele planta, que ele semeia, da fruta, do nabo, principalmente nos produtos hortícolas, eu não sei que capacidade tinha o pequeno produtor ou conhecimento para o fazer. Portanto, eu acho que o melhor seria precisamente isto, haver um regulamento, e aqui nós até podíamos fazer, se o quiserem, um regulamento e mandar para as câmaras municipais e cumprir-se aquele regulamento. Separar, como chama, o trigo do joio. Portanto, um lado é produtos locais, outro lado são produtos que não se sabe a origem e os consumidores aí terem a certeza de que o consomem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a discussão que vamos fazer, pedi inscrições aos diferentes grupos parlamentares. Não há inscrições. Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, para felicitar o deputado pelo relatório e em segundo, para dizer que esta questão da proteção das produções locais é uma matéria que nos é muito cara aqui, já temos vindo a debater, já tivemos um grupo de trabalho na Comissão da Economia que incorporou elementos da Comissão da Agricultura para defender esta produção. Eu não sei, e aqui só uma parte, eu não sei se esta matéria terá que ser entregue às câmaras municipais através de um regulamento. Eu acho que temos que ir mais longe e provavelmente, porque não é só nos mercados municipais que isto acontece em muitas outras situações e, portanto, eu acho que isto é uma matéria de fundo e que obrigará, no fundo, a definirmos o que é produto nacional. Eu lembro-me que o Governo hoje já tem em curso um projeto que vai obrigar a que na grande distribuição os produtos tenham a descrição do que é a incorporação de matéria nacional, para que as pessoas, quando cheguem às prateleiras, saibam o que é que naquele produto é feito em Portugal e o que é feito fora. Mas eu acho que temos que ir mais longe e acho que deve partir, sim senhora, desta comissão toda e provavelmente irmos mais longe. E por isso registro com muito agrado aqui o ponto 2, que esta matéria suscita, sim senhor, um posteriormente acompanhamento. O que eu acho é que temos que ir mais longe, não pode ser só nos mercados, em termos das câmaras, temos que fazer algo, mas algo que não implique também gasto por parte destes pequenos produtores, porque se vamos onerar os pequenos produtores nestas questões de rótulos, quer dizer, estamos a dar no fundo, a implicar custos que acabam por não compensar. Mas eu acho que é uma matéria que está em dia e que eu desafio esta comissão a trabalhar nisso e, principalmente, a fazer algo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, só para referir que esta alteração que foi agora apresentada não é de suma menos importância e determina o nosso posicionamento. É verdade e é conhecida a importância das questões da venda de proximidade, a importância que elas têm para a salvaguarda do mundo rural, mas também é verdade, e isso foi referido, que estas matérias estes setores são muito vítimas de aproveitamento, tendo em conta aquilo que pode ser a valorização dos produtos produzidos a nível local, como em tempos o foram as rotulagens das produções amigas do ambiente. Há sempre um conjunto de gente disponível para aproveitar a valorização destes produtos. E por isso são matérias importantes. Agora, contudo, e isso já foi também agora referido, as matérias de rotulagem não só representam custos acrescidos, como podem determinar quem fica fora ou dentro do sistema. E por isso são matérias que é importante acompanhar, e por isso que digo que esta alteração não é de suma menos importância.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vou colocar à votação o parecer que nos é apresentado pelo Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem do dia, a discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSP, que recomenda ao Governo a retoma...
Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa?
Faz favor.
Sr. Presidente, era se não houvesse oposição por parte dos senhores deputados, sei que não há da parte do Grupo Parlamentar do PCP, que existisse uma inversão do ponto 4, que eu daqui a pouco tenho que ir à Comissão de Negócios Estrangeiros, também tenho um requerimento e tenho medo que não coincida. Se não houver oposição, agradecia.
Senhores deputados, não veem inconveniente, muito bem. Fazemos então a troca na ordem do dia, passamos ao ponto 4, a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativo às audições das entidades no âmbito da reclassificação das zonas de proteção dos bivalves. Senhora deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, em primeiro lugar dizer que o Bloco de Esquerda não faz questão, nem era esse o seu espírito, que este requerimento seja votado. A questão é, este é o nosso contributo para o conjunto de audições que penso a Comissão decidiu fazer no âmbito de toda a matéria da reclassificação das zonas de produção de bivalves. Eu não sei exatamente, e penalizo-me por isso, mas não sei exatamente em que ponto é que estamos sobre este conjunto de audições. Tudo isto foi disputado pelo requerimento apresentado pelos deputados eleitos pelo Algarve de todos os grupos parlamentares, e depois tivemos aqui uma conversa sobre esse assunto, não foi votado, penso que até o Sr. Deputado Ulisses Pereira propôs que se estendesse a outras zonas do país, pronto. Entretanto, este é o contributo do Bloco de Esquerda, não sei, se calhar podíamos era fazer um bocadinho o ponto da situação, saber em que ponto estamos, que entidades vai ouvir, quem é que vai tratar disso. Agora, do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, convinha era ter alguma clareza sobre quando é que tomamos este assunto em mãos. Tanto quanto sei, e os senhores deputados saberão melhor que eu, nomeadamente o Sr. Deputado Cristóvão Norte, já está a correr até uma petição, não é? Na NET, que já penso que já tem uns milhares de assinaturas. Portanto, a Assembleia vai ser confrontada com esta questão, ou o Sr. Deputado... Também, mais cedo ou mais tarde, disse que há mais valia prevenir-nos. Era nesse sentido, e este é o nosso contributo, por isso não... Como os outros requerimentos não foram votados, é por isso que eu estou a dizer isto. Não sei se estou a ser clara.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, os outros requerimentos foram votados. Posteriormente foram votados, e há um conjunto que já foi votado, um conjunto de entidades para... serem ouvidas na Comissão. Estávamos apenas à espera, tal como ficou também decidido na última reunião que discutimos este tema, de receber contributos dos diferentes grupos parlamentares sobre entidades que queriam também ver ouvidas na Comissão. E, portanto, com este contributo que agora recebemos do Bloco de Esquerda, creio que estamos em condições, antes de mais nada, se assim for decidido, de votar este requerimento, se não houver objeção relativamente a todas as entidades que aqui são que são apresentadas e a partir daí fechar definitivamente o grupo de entidades que vêm à Comissão para a audição sobre esta matéria. Aquilo que eu colocava à consideração dos diferentes grupos parlamentares é se a senhora deputada afirmou que não vê inconveniente se o requerimento for votado ou se não for votado, que lhe é indiferente. Aquilo que eu pedi aos diferentes grupos parlamentares é que fechássemos o conjunto, em relação à proposta do Bloco de Esquerda, que fechássemos o conjunto de entidades que vão ser auditadas na Comissão. E, portanto, pedia que se pronunciassem sobre isso. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu salvo melhor opinião. Eu entendo que o requerimento não deva ser votado, até porque, como o Sr. Presidente teve a ocasião de precisar, já foram aprovados os requerimentos que te põem nesse sentido. E, portanto, no fundo, este conjunto de audições que estão aqui requeridas prende-se com a substância do requerimento que já anteriormente tinha sido aprovado, razão pela qual entendo que talvez deva consubstanciar esse requerimento e não careça da Comissão se vir a pronunciar sobre este conjunto de entidades como um requerimento autonomamente concebido para esse efeito. Do nosso ponto de vista, ainda que reconheçamos que tem havido um esforço do Governo para resolver esta matéria e, designadamente, no curto prazo, o Governo tomou as medidas que são necessárias para poder atacar o problema, entendemos, quer em razão das expectativas que foram criadas com o compromisso firmado pelos deputados eleitos pelo Círculo do Algarve no requerimento que foi anteriormente submetido à apreciação desta Comissão, quer sobretudo porque esta matéria, para ficar bem dirimida, carece de um conjunto de intervenções de médio e de longo prazo, nós entendemos que é de bom tom, faz todo sentido e contribui para os nossos trabalhos, que este conjunto de entidades que estão aqui plasmadas venham a ser auscultadas nesta Comissão. Mais do que isso, como a senhora deputada teve a oportunidade de salientar, também sabemos que está em curso uma petição essa que tem suscitado a adesão de milhares de pessoas e que representa não apenas os mariscadores, mas muitas pessoas que não têm, que não trabalham na Ria Formosa, mas que entendem esta matéria como matéria crucial para a salvaguarda da coesão económica e social daquela zona e, por via disso, só ficava bem à Assembleia da República se tivesse em consideração essa circunstância e procurasse promover um debate alargado, plural, sobre esta matéria para tentar gizar soluções de longo prazo que são absolutamente indispensáveis para acudir a esta circunstância.
Muito obrigado. Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, percebo que há consenso no sentido de todas estas 12 entidades que são propostas pelo Bloco de Esquerda de serem associadas ao conjunto de todas as outras que já haviam sido seriadas em reuniões anteriores. Para efeitos de economia dos trabalhos da Comissão, aquilo que eu propunha é que sempre que pudéssemos agrupar, por exemplo, há aqui uma situação em que estão 3 ou 4 municípios em que pudéssemos agrupar para efeitos de audição, que o fizéssemos para também facilitar os nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos passar então ao ponto 3, voltando novamente ao ponto 3, agora sim, agradecendo à senhora deputada Helena Pinto também o seu contributo. E vamos para a discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que recomenda ao Governo a retoma dos serviços de extensão rural e a reconstituição do corpo de guardas florestais. Senhor deputado João Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP, até conjuntamente com outro que também está nesta comissão e pretendemos de discutir em plenário, versa sobre a necessidade de reforçar as estruturas do Estado para dar resposta a um conjunto de problemas. Não entendemos, ou entendemos que se considerarmos a agricultura como um setor estratégico, então tem que haver instrumentos para a implementação dessa estratégia e aí as estruturas de Estado são o instrumento ao serviço do poder político para o fazer. O que verificámos ao longo dos anos foi uma opção por transferir algumas destas competências de acompanhamento para organizações do setor, o que se veio a revelar como não sendo a estratégia mais adequada, quer pela falta dos ou pela inconstância
Nas transferências financeiras, veja-se agora o que se passa com as questões da sanidade animal, em que aquilo que é todo um serviço que era competência do Estado português e que foi transferido para organizações é posto em causa por quebra das transferências, provocando um aumento de custos para os agricultores. Por outro lado, esta postura de agregação das entidades e de fomento ao aumento do tamanho das entidades, o que faz é com que elas especializem e muitas vezes fique de fora uma componente importante de acompanhamento, e o que verificámos foi que este modelo do acompanhamento a partir das organizações não esgota todo o acompanhamento que é preciso fazer, e basta olhar, conforme consta, e fomos pescar essas declarações para inserir no projeto de resolução, diz, por exemplo, à Associação de Jovens Agricultores de Portugal, quando se fala tanto nos jovens agricultores para justificar o sucesso da agricultura e a necessidade que esta associação diz haver de acompanhamento por parte do Estado a todos aqueles que pretendem iniciar a sua atividade ou que já a iniciaram. Por outro lado, a falta destes apoios faz com que muitos agricultores fiquem na dependência do comércio para os seus apoios. Basta ver com o que se passa com os pesticidas ou os fitofármacos, como se chama agora, que são as entidades que os vendem, que prestam os apoios aos agricultores, deixando pouca margem para a desvinculação ou até para uma segunda opinião relativamente à mesma matéria. Por isso, por tudo isto, entendemos que os serviços de apoio, de acompanhamento e de aconselhamento agrícola, à semelhança do que existia nos serviços de extensões rurais, de extensão rural, continuam a fazer muita falta no apoio à agricultura portuguesa. Neste enquadramento dos serviços prestados, incluímos a questão do corpo de guardas florestais, enquanto estrutura de fiscalização da floresta, de prevenção estrutural, e pudemos ouvir todos os que acompanhámos a matéria dos incêndios, a falta que faz um corpo e uma estrutura que conheça o território, como conhecia o corpo da guarda florestal, e aliás, já depois da entrega deste projeto de resolução, foi o próprio ICNF, no grupo de trabalho dos incêndios, que referiu que sente a necessidade de um instrumento, que a autoridade florestal, o ICNF encontra a autoridade florestal, a necessidade de um instrumento da sua política no terreno. E é nesse sentido que fazemos esta segunda proposta de reconstituição do corpo da guarda florestal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para o debate. Inscrições, por favor. Não há inscrições. Está encerrado o debate. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me pronunciar só relativamente às guardas florestais, e estava a julgar que, até porque este projeto de resolução junta aqui duas coisas que eu acho que deveriam ser separadas, e portanto apenas vou referir à questão dos guardas florestais. Os guardas florestais, estamos à vontade nesta matéria, até porque não foi um corpo que foi extinto, não foi extinto por nós, mas de todo modo os guardas florestais hoje estão perfeitamente enquadrados na GNR e, portanto, é uma integração perfeitamente consolidada e, pensamos nós, com um maior valor acrescentado, porquanto os serviços que lhe sucederam fazem um acompanhamento do setor florestal melhor do que aquele que fazia a guarda florestal. Reconhecemos que a Guarda Florestal, quando da sua existência, efetivamente dedicava mais a sua atuação nas matas nacionais. Agora verificamos que neste momento a floresta no seu todo está a ser melhor acompanhada pelos serviços que cederam às guardas florestais do que naquela altura. Porque, como digo, os guardas florestais centravam muito a sua atividade nas matas nacionais. Por isso, julgamos que não faz sentido reconstruir um corpo de guardas florestais. Não pomos em causa que, efetivamente, um maior número de elementos na Guarda Nacional Republicana melhorava, como em todos os outros serviços, melhorava a eficiência dos serviços prestados. Isso é evidente. Nós não sabemos perfeitamente que, se houver mais polícias de trânsito, provavelmente diminuirá a sinistralidade, mas esse é um outro problema. Relativamente aos guardas florestais, devo dizer de que, neste momento, os serviços que lhe sucederam dão cabal resposta ao setor das florestas e por isso não se vê aqui qualquer interesse em reconstruir um grupo que efetivamente já não tem viabilidade, até por quanto a formação que neste momento foi dada aos serviços que lhe cederam é maior do que aquela que tinha os guardas florestais na época. Muito obrigado.
Muito bem, tenho ainda o Sr. Deputado Pedro Lins inscrito, mas gostaria primeiro de fazer a primeira ronda por todos os grupos parlamentares e depois dar novamente a palavra então ao PSC, se fosse possível. O Sr. Deputado Manuel Fierro Isaac.
Pode ser, embora, como lhe digo, isto é o complemento. Era para falar no problema, não bater este. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso sinceramente que eu não concordo com este projeto de resolução. Este projeto de resolução, na minha perspectiva, volta outra vez a um modelo que, na minha perspectiva, já está falhado, com toda a sinceridade, e não tem em conta três ou quatro pontos que são fundamentais. Primeiro, o nível dos agricultores hoje é diferente. Segundo ponto, as tecnologias hoje são completamente diferentes. Estou de acordo que, eventualmente, é necessário juntar a experimentação, a divulgação e chegar até ao agricultor. Totalmente de acordo. Agora, não me parece é que seja necessário, designadamente, as nossas universidades. As nossas politécnicas podem, eventualmente, fazer isto em cadeia e penso que não é necessário, com toda a franqueza, aparecer aqui mais um novo elo. Era isto que me, enfim, competia dizer nesta altura. Penso com toda a franqueza que a verdadeira unidade onde deve chegar são as associações de agricultores e não é necessário haver um novo passo na cadeia. Muito obrigado e desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e não tenho que pedir desculpa. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação à melhor divulgação aos jovens agricultores, eu não só, eu não concordo de todo, mas como disse aqui uma vez, e acho que mais que uma vez, eu acho que o Governo devia criar uma página na internet, precisa daquilo que o Sr. Deputado Pedro Lins disse agora, porque a qualificação dos nossos jovens agricultores de agora não são o que eram no passado, e aí sim responder a algumas questões e a algumas dúvidas que esses jovens agricultores possam ter. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas, se há ainda por cima neste quadro comunitário um grande incentivo ao associativismo, que é precisamente o papel do associativismo das associações que o devem ter perante os jovens agricultores. E o que é facto, isto, como diz o povo, não bate a gota que a perdigota, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não... Então nós executamos o PRODER da maneira que foi executado. Então há ou não há aqui uma boa ligação entre as direções regionais e os agricultores? Parece que há, nunca correu tão bem como agora, portanto há algum trabalho positivo que está a ser bem feito. Por isso eu não percebo esta questão, embora ressalve e dê o exemplo, por exemplo, do Sr. Engenheiro Martino, que o tem uma página na internet e que dá, eu próprio, muitas respostas às perguntas dos jovens agricultores têm dúvida, e isso aí eu acho que o Governo o podia fazer. Agora, nesta questão, não estou de acordo com o PCP. Em relação aos guardas florestais, eu acho que isto é querer-se antecipar. É um grupo de trabalho que hoje existe com a parte dos fogos, onde toda esta matéria está a ser discutida. Eu acho que o PCP, a meter um projeto destes, devia de meter no fim de esse grupo de trabalho está fechado e chegar às conclusões, e aqui com certeza que neste grupo de trabalho também é discutido a questão dos guardas florestais, portanto ser discutido tudo o que é fogos, tudo o que é floresta, estará incluído também os guardas florestais. E depois disso, das conclusões que esse grupo de trabalho chegar, aí sim o PCP não estará satisfeito com as conclusões desse grupo de trabalho, portanto realizado esse trabalho, e então, que não estando de acordo, podíamos ter um projeto. Agora, antecipar-se esse grupo de trabalho, de que o PCP faz parte, não acho uma boa ideia antecipar-se esse grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas. A primeira sobre a formulação do projeto de resolução. O PCP, nesta formulação, lamentavelmente, regressa àquilo que é a sua posição tradicional do ponto de vista político. Isto é um partido que é um partido conservador, mas pior do que isso, é um partido que se posiciona essencialmente contra o PS. Esta é a primeira leitura e a primeira nota que queríamos fazer deste projeto de resolução. Porque a forma como o projeto de resolução é apresentado, sempre que é citado o governo do Partido Socialista, a forma como o faz é uma forma, do meu ponto de vista, deselegante, e sempre que é citado o governo do PSD, é citado o governo do PSD-CDS. E, portanto, eu creio que estas formulações não ajudam a boa relação, do ponto de vista institucional, nesta Assembleia da República. Sobre a substância da proposta do Partido Comunista. Em primeiro lugar, relativamente aos guardas florestais, a nossa posição é clara. Nós julgamos que houve um valor acrescentado na passagem dos guardas florestais para a GNR. Hoje nem os próprios guardas florestais aceitariam voltar à criação de um corpo fora da GNR. Houve, é verdade, durante um período muito longo, uma fase de adaptação deste corpo a um corpo militarizado e que este governo resolveu e resolveu bem. Portanto, creio que essa era a questão essencial do ponto de vista dos guardas florestais. Do ponto de vista dos serviços de extensão rural, nós admitimos a bondade da proposta do Partido Comunista. Isto é, nós compreendemos a necessidade de manter um serviço de extensão rural no Ministério da Agricultura. Temos, apesar de tudo, uma divergência de fundo relativamente ao Partido Comunista. O Partido Comunista considera que isso é uma questão de quantidade de meios no Ministério da Agricultura. Aliás, associa isso à quantidade de técnicos que o Ministério da Agricultura tem. Esta não é uma questão de quantidade, é uma questão de organização. Isto é, nós devemos ter uma organização de extensão rural no Ministério da Agricultura, que deve, acima de tudo, fazer a ligação e a coordenação da atividade das diferentes associações no terreno. É para isso que serve o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não serve para voltar a ter N técnicos no terreno, os técnicos estão nas estruturas de intermediação. Foi assim que, ao longo dos últimos 20 anos, nós construímos o modelo a nível nacional e, portanto, aquilo que julgo que deve ser feito é a criação, de facto, de um serviço de extensão rural, mas, acima de tudo, que organize as intervenções no terreno. É a divergência que temos relativamente ao Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, para encerrar o debate, faz favor.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não fez este projeto de resolução com o objetivo de atacar especificamente o PS, mas também a nossa postura de, como costuma dizer na minha terra, de pôr o chocalhinho ao gato e de atribuir as responsabilidades a quem também aqui está, e não deixando ninguém de fora relativamente a esta matéria. Relativamente às, e começando por responder às questões do Corpo de Guardas Florestais, aquilo que temos vindo a sentir é que as competências que transferiram para a GNR ou não foram todas absorvidas ou elas não têm sido executadas, porquanto falta aquela componente de intervenção do território, de conhecimento do território, de palmilhar o território, e isso foi-nos referido bastantes vezes que não existe neste momento da GNR. Mas independentemente da ligação à GNR ou um corpo de guardas florestais autónomos, há a questão da componente e da atividade que era desenvolvida por essa estrutura que julgamos que não se está a cumprir. Por outro lado, esta necessidade fundamental e que não existe, que é, não há uma relação entre a entidade responsável pela política florestal e depois a estrutura que faz a fiscalização florestal, e quanto a nós essa era uma matéria importante. Relativamente a estas serem questões em discussão no momento no grupo de trabalho dos incêndios, é só lembrar que quem tem puxado por esta matéria no grupo de trabalho dos incêndios é o grupo parlamentar do PCP, que tem precisamente questionado as autoridades, tendo em conta aquilo que é a posição que tem sobre esta matéria, questionado as autoridades sobre esta questão, e até os acontecimentos mais recentes sobre esta matéria foram já depois, e as novidades foram já depois de ter entrado o projeto de resolução do PCP.
Quanto às questões dos serviços de apoio, acompanhamento e aconselhamento, se os senhores deputados repararem, nós não propomos aqui a tipologia. Falamos da necessidade de apoio, de acompanhamento e de aconselhamento agrícola, que deixou de existir quando desapareceram os serviços de extensão rural, mas não propomos qualquer tipo de tipologia relativamente a esta matéria. Entendemos é que o acompanhamento deve ser feito e o acompanhamento não se esgota na informação nas páginas de internet. Não é por acaso que são os mais jovens, aqueles que estão mais preparados, que vieram ao terreno exigir que houvesse informação e acompanhamento. E por isso, o número de elementos pode não ser, pode ser ou não determinante em função da organização, mas o que é certo é que há um limite a partir do qual que não é possível fazer esse acompanhamento. E não será por acaso, por exemplo, que o Plano de Desenvolvimento Regional, que terminou agora, teve um início um bocadinho aos precalços, coincidiu com a altura em que o Ministério resolveu abdicar de um conjunto de técnicos e passar esse serviço para empresas privadas de acompanhamento que muitas vezes não tinham nada a ver com o setor agrícola nem percebiam aquilo que estava a fazer. A fiscalização dos projetos de investimento, isso aconteceu e por isso dizemos que um corpo específico de técnicos que pudesse fazer esse acompanhamento era fundamental para que houvesse este apoio à agricultura, e quando se diz que a agricultura é estratégica para o nosso país, isto tinha que ter um reflexo em termos daquilo que é a organização política do Estado e não o tem.
Muito bem, tenho uma inscrição do Sr. Deputado Miguel Freitas para que efeito?
Eu peço desculpa, não é normal do ponto de vista também da nossa convivência na coisa, mas eu tenho apenas de dizer o seguinte, relativamente à contratação de corpos estranhos ao Ministério da Agricultura para fazer acompanhamento, não tem nada a ver com PRODER, tem a ver apenas e só com pagamentos diretos. Foi nos pagamentos diretos que houve contratação de empresas para fazer o acompanhamento no PRODER, não houve um tostão gasto fora para fazer acompanhamento de projetos. Entre o atraso do PRODER e a existência ou inexistência de técnicos no Ministério da Agricultura.
Deputado João Ramos, faz favor, se quiser responder, claro.
Não, só queria referir que, independentemente do serviço de acompanhamento, o que isso justifica é que o Ministério tem que recorrer fora a equipas, isto não invalida, podemos depois especificar esta matéria, não invalida aquilo que eu disse, o recurso a equipas de fora que não conhecem, conhecem pouco o setor, independentemente dos projetos que acompanham, não conhecem bem e provocam atrasos e fazem avaliação menos adequada.
Bem, senhores deputados, está concluído o debate sobre este projeto de resolução. Ele vai ser remetido ao plenário para votação. Vamos entrar no ponto 5 da nossa ordem do dia. Tinha três curtas notas para dar aos senhores deputados. A primeira é aquela que diz respeito à segunda audiência de hoje, que estava prevista com a segunda audiência de hoje que estava prevista para a Câmara Agrícola Lusófona, que não se vai realizar, uma vez que o seu senhor Presidente não pode estar presente, e portanto fica adiada para uma nova oportunidade. A segunda nota, a próxima reunião da nossa Comissão, segunda e terça-feira, às jornadas parlamentares, de manhã reunirá o grupo de trabalho para os incêndios, tenderia a marcar a reunião para as 14 horas da próxima quarta-feira, uma vez que temos o relatório sobre a Conta Geral do Estado. A próxima quarta-feira, de amanhã a uma semana.
Dia 29.
Às 14 horas, de manhã reunirá o Grupo de Trabalho para os Incêndios. Nós faríamos a nossa reunião à tarde para aprovar o relatório da Conta Geral do Estado e temos iniciativas europeias também com prazos que têm que ficar aprovadas nessa data. A terceira nota que tinha aqui, queria agradecer ao senhor Vice-Presidente Jorge Fão, aos senhores deputados Fernando Marques e Manuel Fialho Isaac. A Comissão nos últimos dias foi inundada com convites para estar presente em várias iniciativas, quase todas elas em simultâneo, e queria agradecer aos senhores deputados o facto de terem podido representar a Comissão em três iniciativas diferentes nos últimos dias, e portanto deixar aqui também uma nota para esse efeito. Srs. Deputados, vamos interromper os nossos trabalhos por alguns minutos para dar, para fazermos então a única audiência de hoje, já de seguida com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores da Função Pública e das Funções Públicas e Sociais.